O governo federal apresentou a reforma da Previdência com regras mais rígidas para o trabalhador. O principal ponto de mudança é a idade mínima de 65 anos para se aposentar. Outro número que assustou os brasileiros foi o mínimo de 49 anos de carteira assinada para ter uma aposentadoria completa, ou seja, com salário integral recebido na ativa. Com essas mudanças, a tendência é uma procura maior pelos planos de previdência privada. O educador financeiro Francisco Rodrigues avalia como positivo o investimento.
Determinar que 5% da sua renda líquida tem que ser para esse investimento. Então, o segredo da previdência privada, às vezes, não é o valor, é a idade. Quanto antes você começar, melhor a rentabilidade. Por essa transição, vai ter pessoas que vão, por exemplo, se aposentar primeiro pela previdência privada do que pela previdência pública.
Os planos de aposentadoria privada funcionam como o INSS. São feitos aportes mensais e, depois de um certo tempo de contribuição, o segurado começa a receber um salário. Rodrigues explica que, no momento da aquisição, é preciso ficar atento a alguns aspectos.
A taxa de administração, né, que, por exemplo, vai de 1,5% a 4% ao ano, e a taxa de carregamento que é descontada ao mês. Então, às vezes, se você não fizer bem esse cálculo, você, por exemplo, pode estar perdendo ao invés de ganhar com esse tipo de investimento. Então, por exemplo, se o plano de previdência que você tem atualmente está te dando uma rentabilidade menor do que a inflação, você, na realidade, tem que definir outros tipos de investimento, por exemplo, tesouro direto alinhado com um objetivo de aposentadoria no futuro.
Como a contribuição para o INSS é obrigatória, não tem como fugir. O interessante é fazer uma composição entre a previdência pública e a privada. A reforma da previdência começa a ser discutida na Câmara dos Deputados em fevereiro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou nesta segunda-feira que em 2017 deve ocorrer um aumento no número de infecções por chikungunya. Em 2016, foram mais de 260 mil casos da doença. No ano passado, foram 36 mil registros.
Tivemos queda de 9,1% dos casos de dengue no ano passado. Para este ano, tivemos ampliação de 600% dos casos de chikungunya. E os casos de zika, nós temos a estatística, não notificávamos antes. É um problema sério de saúde porque o mosquito Aedes aegypti é um transmissor universal de vírus. Então, para nós, combater o mosquito é fundamental. As vacinas e os tratamentos e os testes rápidos estão sendo desenvolvidos.
O número de infecções por dengue e zika deve ser estável, segundo o ministro. 2016 registrou cerca de 1,5 milhão de casos de dengue e 211 mil de zika. Barros também disse que a licitação da compra de repelentes para as grávidas atendidas pelo Bolsa Família está em fase final. Em fevereiro deste ano, o governo anunciou a aquisição para proteger as gestantes contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite as três doenças.
Nós tivemos problemas, porque naquele momento nenhum fabricante podia fabricar todo o lote de repelentes. E aí criou-se um novo sistema de dispensa de licitação, de credenciamento, que o TCU e a CGU estabeleceram. E novamente aí apareceram vários fabricantes que podiam entregar todo o lote. Nós tivemos que cancelar a dispensa de licitação e fazer um pregão de compra que se encerrou agora. Faremos a entrega o quanto antes dos repelentes.
As declarações foram dadas durante o anúncio de R$ 962 milhões de reais para a rede pública de saúde. A liberação vai atender quase 2 mil serviços de saúde. A maioria dos recursos será destinada para a rede de urgência e emergência.
A primeira metade do mandato do governador José Ivo Sartori do PMDB chega ao fim no encerramento de 2016, a execução do plano de governo até o momento, segundo afirma o líder da base governista na Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza do PMDB, visa encaminhar o Estado rumo à recuperação das finanças. Para o parlamentar, o trabalho do governo até então soma duas conquistas importantes.
O governo Sartori ele entra numa das maiores crises econômicas do Brasil e, infelizmente, após um governo mais irresponsável da história, que foi o governo Tarso, do PT, que acabou aumentando a despesa acima da receita. Isso fez com que o governo tivesse que tomar diversas medidas drásticas, né, entre as quais eu destaco o corte de despesa na ordem de 20% em custeio. De 6 bilhões, nós cortamos 20%, e também a luta por instrumentos que impeçam novos governos de responsabilidade fiscal.
O deputado Gabriel Souza, líder do governo na Assembleia Legislativa, também projeta o Rio Grande do Sul, que o governo Sartori pretende deixar para a população ao final de 2018, quando termina o mandato da atual gestão estadual.
Um Estado que não gaste mais que a sua arrecadação, que priorize o que é prioridade para o cidadão e que, principalmente, tenha racionalidade no gasto público através de ferramentas de gestão modernas e sustentáveis. Se conseguirmos inverter esse quadro da situação financeira de gastar mais que a arrecadação, que nos foi deixada pelo governo anterior, consigamos, aí, junto com a melhora na economia, fazer o equilíbrio das contas públicas e, a partir daí, ter o recurso suficiente para honrar os pagamentos dos servidores do Estado.
Conforme o deputado Gabriel Souza, ao equilibrar as contas do Estado, será possível melhorar serviços essenciais para a população, como saúde, segurança e educação. Na segunda metade de dezembro de 2016, o governo obteve vitórias na Assembleia Legislativa, ao garantir a aprovação de quase todas as propostas do pacote de projetos do governador Sartori, que foram à votação. Entre as matérias aprovadas pelo Parlamento Gaúcho, estão as que extinguiram 9 fundações estaduais, uma autarquia e uma companhia, além da fusão de 6 secretarias em 3.